Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Superar este momento juntos, esse é o plano da Unimed. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. BR-290 tem 5 quilômetros de congestionamento na saída de Porto Alegre, junto à ponte do Rio Jacuí. Um acidente entre ônibus e caminhão é a origem da tranqueira. Tiago Bittencourt.
Que já bloqueia aqui a rodovia, Macedo, desde as 11 horas da noite passada. Então são quase 8 horas de bloqueio da BR-290. E a gente atualiza o congestionamento. Já são 6 quilômetros de lentidão para quem está saindo de Porto Alegre em direção à zona sul do estado, principalmente pela nova ponte do Guaíba. Essa está totalmente congestionada, chegando inclusive na freeway essa lentidão. A situação agora é muito semelhante, viu, Macedo? O pessoal ainda recolhendo a carga de tomates, retirando as caixas de madeira e fazendo a limpeza da pista. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, é aguardada a chegada de uma retroescavadeira para auxiliar na remoção dessa carga. Ainda não há uma previsão de quando o trânsito vai ser liberado. Tem gente que está aqui parado, muitos caminhoneiros, uma fila enorme de caminhões aqui na BR-290, bem na alça de acesso para a ponte sobre o Rio Jacuí. Tem gente que está aqui desde a noite passada. 11 horas da noite, um caminhão carregado de tomate com placas de tubarão bateu na mureta e ficou atravessado na pista. Um ônibus que vinha logo atrás acabou colidindo. 7 passageiros do ônibus tiveram ferimentos, foram levados ao HPS e o motorista do caminhão, em estado um pouco mais grave, foi levado para o Hospital Cristo Redentor. Os ouvintes nos alertaram, e eu até confirmei com a Polícia Rodoviária Federal, 1 quilômetro antes aqui do acidente, tem um retorno numa estrada de chão batido que alguns veículos até utilizaram durante a madrugada. Mas agora tem muito caminhão parado, muito difícil do pessoal conseguir utilizar esse retorno. Quem está aqui nesse congestionamento vai ter que ter paciência, porque nem retornar para Porto Alegre é possível neste momento.
Rio Grande do Sul confirma mais 78 mortes por coronavírus. Total chega agora a 12.470. No Brasil, o Ministério da Saúde notificou mais 778 óbitos. Com isso, o país contabiliza 255.720 vítimas fatais desde o começo da pandemia em março do ano passado. Governadores vão se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados hoje para tratar do combate à pandemia, Pedro Quintana.
Haverá um almoço na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados em Brasília. O encontro ocorrerá no pior momento da pandemia no país, com recordes na média móvel de mortes e com diversos estados registrando escassez de leitos de UTI. Vários governadores decretaram medidas de intensificação do isolamento social e fechamento do comércio para conter o avanço da doença e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde.
Com 30.480 casos, fevereiro foi o segundo mês com maior número de mortes por coronavírus no Brasil, perdendo apenas para julho do ano passado. 3 estados apresentaram recorde de mortes no mês encerrado domingo: Minas Gerais, Roraima e Rondônia. Fevereiro também foi o terceiro mês consecutivo em que as mortes superaram o total de óbitos registrado no mês anterior. Jair Bolsonaro veta prazo de 5 dias da Anvisa para decidir sobre licença emergencial para vacinas. Josimar Farina.
A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O Congresso poderá agora manter ou derrubar o veto presidencial. Esse foi um dos vetos à medida provisória sancionada pelo presidente a fim de autorizar o governo federal a aderir ao COVAX Facility, o programa integrado por mais de 150 países e coordenado pela Organização Mundial da Saúde para estimular o desenvolvimento e garantir a compra de vacinas contra a Covid-19. Segundo as regras atualmente em vigor, a Anvisa tem até 10 dias para analisar os pedidos de uso emergencial de vacinas.
Médico infectologista é agredido por familiar no Paraná ao alertar para os riscos do coronavírus. A esposa dele também levou um soco. José Eduardo Panini ficou com o olho roxo e o lábio inchado pelos socos desferidos pelo agressor, que se preparava para ir a uma festa. A agressão ocorreu na sexta-feira e viralizou nas redes sociais diante da foto do médico agredido. O fato aconteceu no mesmo dia em que o Paraná endureceu as medidas restritivas devido ao avanço da Covid-19 no estado. 22 graus e a temperatura em Porto Alegre, tempo seco, sol já brilhando. Kathleen Moreira, previsão para as próximas horas.
A situação vai mudar, Macedo. Apesar do dia começar ensolarado, como é o caso aqui da capital gaúcha e de outras regiões, a previsão indica a possibilidade de chuva e pancadas que podem vir fortes. Isso vale para todo o território gaúcho, praticamente. Essa chuva é causada por um sistema de baixa pressão atmosférica. Ele vem ali de Santa Catarina, se junta com um vento úmido que vem da região amazônica e que se desloca em direção aqui ao território gaúcho. Esse fenômeno pode causar, então, essas precipitações e tem um alerta dos institutos de meteorologia de que essas pancadas de chuva podem vir com mais força, acompanhadas de vento e até de queda de granizo. Os maiores volumes de chuva estão previstos para o litoral norte e para a Serra Gaúcha. Os termômetros vão subir ao longo do dia de hoje. Para Canoas, a máxima está marcando 33 graus. Aqui em Porto Alegre, não chega tanto, a máxima está nos 28 graus.
Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar este momento juntos, esse é o plano da Unimed. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora mais informações do trânsito, com destaque para esse problemaço aí na ponte do Jacuí, na saída de Porto Alegre, Thiago Bittencourt.
É que não tem previsão de quando vai ser liberado, viu, Macedo? Tem muito congestionamento, tudo parado para quem está saindo de Porto Alegre pela BR-290 na região das Ilhas. Quem puder, né, já repito isso, deixa para de tarde, para outro momento, porque agora está parado o trânsito, são 6 quilômetros de congestionamento, ainda aguardada a retroescavadeira para retirar essa carga de tomate que está tombada aqui na altura do quilômetro 102, bem na alça, bem no início da ponte, sobre o rio Jacuí. Tem problemas também na freeway, houve um caminhão que tombou, sem feridos, no quilômetro 64 da rodovia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, duas pistas estão interrompidas no sentido litoral capital. É entre a GM e o pedágio ali em Gravataí. Em Porto Alegre, movimento aumentando ali nos acessos pela Protásio Alves e Bento Gonçalves. E fica o alerta, ali na região da Rua Alvarenga e da Rua Sociedade Libanesa, houve uma queda de árvore e aí está bloqueada a calçada e duas faixas para a conversão para Nilo Peçanha, devido a essa queda de árvore ali na região da Nilo, Alvarenga e Sociedade Libanesa.
Valeu, obrigado, Thiago Bittencourt. Aposta de Jair Bolsonaro para o combate ao coronavírus, hidroxicloroquina em Cália e prefeituras querem devolver o medicamento. Só o Ministério da Saúde tem 2 milhões e meio de comprimidos estocados, sem contar os estoques existentes em hospitais e prefeituras de todo o país. Por sinal, ontem, um painel de especialistas da Organização Mundial da Saúde divulgou recomendação contrária ao uso da hidroxicloroquina como método preventivo contra o coronavírus. Os estudos, feitos com 6 mil pessoas, não demonstraram efeitos significativos sobre mortes ou hospitalizações, além de apontarem riscos de efeitos adversos provocados pela substância. Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Time de garotos do Internacional deu a primeira vitória ao time na estreia no Campeonato Gaúcho, em Marcos Bertoncello.
E chegou a surpreender, Macedo, porque o time sub-20 do Inter venceu o Juventude, que agora é clube da Série A do Brasileirão, por 1-0. Estreia colorada com vitória no Beira-Rio, gol marcado por Guilherme Pato. O Inter se junta a Aimoré, Esportivo e Ipiranga como os vencedores dessa primeira rodada, mas é importante lembrar que a partida entre Caxias e Grêmio no Centenário foi adiada em função do tricolor estar nas finais da Copa do Brasil. Na próxima rodada, quarta-feira, o Grêmio faz a sua estreia no Gauchão, em casa, na Arena, às 8 horas, encara o Brasil de Pelotas. Na quinta-feira, o Inter vai a Pelotas enfrentar a equipe pelotense na Boca do Lobo. Lembrando que no próximo domingo ocorre o jogo da volta em São Paulo, na final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio.